O Senado já analisa a Lei Geral da Copa e na Comissão de Educação a relatoria está a cargo da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, com quem eu converso agora. Senadora Ana Amélia, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes.
Senadora, as discussões têm se centrado na questão da bebida alcoólica, na questão dos ingressos, a meia entrada, enfim, dois assuntos presentes no nosso Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Torcedor, mas que estão gerando uma polêmica aí na Lei Geral da Copa. Qual deve ser o encaminhamento em relação a essas questões, senadora?
Olha, Jefferson, esse processo teve eu considero um equívoco de origem. O governo brasileiro, no caso o Poder Executivo, não poderia ter assumido um compromisso à revelia de uma consulta prévia ao Congresso Nacional. Esse é o primeiro aspecto. Como o governo brasileiro assinou um contrato com uma instituição de direito privado internacional, no caso a FIFA, que é detentora de todos os direitos desse certame, agora não resta outro caminho a não ser aprovar o que foi acordado, porque senão estaríamos ferindo aí a chamada segurança jurídica, o próprio Estado de Direito. Então é por isso que eu faço questão de ressaltar esse equívoco tomado no início, lá em 2007, quando o Brasil firmou esse acordo com a Organização Internacional. Agora, claro, começa essa discussão que já foi bem discutida ou foi bem avaliada e aprofundada na Câmara, mas que não altera os termos gerais daquilo que o Poder Executivo elaborou como projeto da Lei Geral da Copa de 2014. Então, nós, no Senado, não teremos outro caminho a não ser aprovar aquilo que a Câmara já definiu a respeito dessas questões, inclusive dessa polêmica em relação à bebida alcoólica nos estádios. Como você sabe, a maior parte dos estádios brasileiros ou dos governos estaduais criou leis específicas relativamente à redução da violência nos estádios, proibindo o uso de bebida alcoólica. Então, o consumo de bebida alcoólica e, claro, a comercialização. Agora, na Copa, se altera esta lei e como é distribuído ou é transferido aos estados a responsabilidade por essa matéria, cada estado ou aqueles que já tiverem lei vão ter que revogar essas leis para efeito de cumprimento desse dispositivo determinado pelo contrato com a FIFA em relação à Copa de 2014. Uhum. Existem outros aspectos também que os centrais sindicais já me procuraram, já conversamos a respeito disso, que diz respeito ao direito de, por exemplo, os ambulantes, os vendedores ambulantes, que são registrados nas cidades, naquele entorno das chamadas fanfests, que fica no entorno dos estádios, que também é de reserva comercial da FIFA, mas o pleito das centrais sindicais é de que aqueles ambulantes que estão credenciados para operarem naqueles lugares já antes da Copa e desses acordos, que eles possam ter a liberdade de trabalhar durante a Copa do Mundo. É claro que isso não vai ter possivelmente muito espaço para você negociar uma alteração dessa natureza, mas nós vamos apresentar, talvez até como emenda destacada do texto geral da Copa que foi feito pelo Poder Executivo. Eu estou também apreensiva, Jefferson, porque o governo parece disposto a levar diretamente a matéria ao plenário. Uhum. Isso anularia o esforço que nós estamos fazendo para tentar fazer alguma audiência pública. Já fizemos uma no âmbito da Comissão de Educação com o ministro Aldo Rebelo, que é, digamos, a principal autoridade que gerencia a Copa de 2014, e levando ao plenário, então, anula o trabalho das relatorias, seja na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Assuntos Econômicos, ou mesmo na Comissão de Constituição e Justiça.
Questão dos ingressos, senadora, é possível resolver essa situação da meia entrada?
Olha, ela está igual na questão das bebidas, Jefferson. Agora vai depender também dos entendimentos com a própria FIFA, porque ela assinou um contrato e nós fizemos um convite ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, para ele vir ao Senado para, numa audiência conjunta dessas três comissões, dar essas explicações. Esse vai ser o momento de tentarmos esse entendimento em relação a essas questões. Mas talvez até o final dessa novela seja que o governo banque o pagamento desses ingressos. Aí realmente é uma questão discutível, mas isso sei, eu estou falando na hipótese de a FIFA não aceitar uma alteração que o Senado pretende tomar. Mas a disposição do governo, e ele tem maioria folgada no Congresso Nacional, é votar o texto que já saiu da Câmara.
Agora, a questão da bebida alcoólica foi proibida nos estádios brasileiros, senadora Ana Amélia, por uma questão de controle da violência, né? Pelo perfil do torcedor que frequenta ou, em boa medida, frequentava os nossos estádios e bebia durante o jogo e depois partia para a briga com torcidas, nem sempre torcidas adversárias, mas às vezes, muitas vezes entre as torcidas dos próprios times, do mesmo time. Esse perfil de torcedor, ele vai estar presente na Copa também ou a Copa do Mundo não traz um perfil diferente de torcedor que mais regrado?
Olha, você já deve ter lembrança dos famosos hooligans, uhum, na Holanda, na Inglaterra, que são tão ou mais violentos que os nossos. O futebol é uma paixão, e quando você entra em disputa a paixão, você corre esses riscos. Nós fizemos um debate no âmbito da Comissão de Relações Exteriores sobre as questões de segurança e defesa. Não é só o problema da violência no estádio que deveria preocupar mais, mas também as questões da possibilidade eventual de atos de terrorismo aqui. Por que não? Se você voltar no passado, vai lembrar de 1973, nas Olimpíadas de Munique, quando houve um ataque com 11 mortos, dos quais 10 atletas israelenses e um soldado, um policial alemão. Isso foi naquele ano de 73 que o mundo inteiro tomou conhecimento daquilo. É claro que o Brasil, um país pacifista, um país que não tem conflitos com nenhum país, poderá ser palco de disputas de outros países contra terceiros países. Então, é preciso ter um olhar também sobre esses aspectos, que também é uma forma de violência, não apenas essa determinada pela paixão dos torcedores mais exaltados, ou às vezes que estão sob efeito de bebida alcoólica, ou outro tipo de produto químico que tenha provocado exatamente essas manifestações de violência. Penso que o governo brasileiro tem que dar uma atenção especial, primeiro para resguardar e assegurar a segurança não só das pessoas todas, brasileiros e estrangeiros que vêm aqui, são 32 nações, representantes de 32 nações. Eu espero que a presidenta Dilma Rousseff cumpra aquilo que ela já declarou, o Brasil vai fazer a maior e a melhor das Copas do Mundo. Tomara que assim seja. E eu desejo que seja em todos os aspectos. E que o legado da Copa do Mundo seja um benefício para a sociedade brasileira que hoje padece, com pessoas morrendo nas filas dos hospitais por falta de leito, ou morrendo na insegurança, seja do trânsito, seja determinada pela própria violência urbana que nós estamos vendo aí a cada dia aumentar. Aqui no Distrito Federal mesmo é uma coisa assustadora, uhum, o aumento da violência.
Senadora, já que, como a senhora falou, é praticamente inevitável o consumo de bebida alcoólica durante a Copa do Mundo nos estádios, há como limitar isso por torcedor ou seria inviável qualquer tipo de limitação?
Tudo depende, não depende muito. A lei, ela tem a sua, digamos, o seu aspecto do que está escrito no papel. Mas é difícil você dizer que vai ter possibilidade de controlar o consumo de álcool no entorno dos estádios, dentro ou fora dos estádios. Então, é preciso, sobretudo, uma atitude e um comportamento de quem participa desses jogos, dessas disputas. E, claro, ela vai se exacerbando à medida que a disputa fica pelas decisões, né, nas semifinais e nas finais. Mas todo esforço deve ser feito para impedir que haja excessos cometidos por consumo de drogas e aí redundar em aumento da violência. Seria muito triste para o Brasil se ser registrado como o país que teve maior índice de, digamos, de acidentes provocados. Acidentes que eu digo é violência, morte, feridos por conta do consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas. Então, é preciso uma atenção redobrada, um controle, uma ação de repressão e de polícia, de apreensão, mas é preciso, sobretudo, uma prevenção. Veja o que se pode fazer nas universidades, nas escolas secundárias, em todo o espectro, fazer uma boa campanha de prevenção ao consumo da droga. Vamos fazer uma Copa da Paz, uma Copa do Bem, sabe, esse tipo de trabalho que deveria já começar sendo feito desde agora, e não esperar os 45 minutos do segundo tempo, não é, Jefferson? Para você pensar nessas coisas, nessas iniciativas, que tem que ser muito mais da consciência do torcedor, da consciência do cidadão que participa de um evento desse, do que propriamente a lei. A lei, ela tem um efeito que eu diria assim, muito não fundamental na atitude das pessoas. Nós temos uma lei de trânsito, por exemplo, que é uma das melhores do mundo. E a lei significa dizer que nós temos um trânsito civilizado? Não, porque a atitude das pessoas não está de acordo com a lei. Se ela não tem atitude para respeitar questões como, por exemplo, um estacionamento destinado, um lugar destinado às pessoas com deficiência ou uma pessoa idosa, e uma pessoa que não está nessas condições ocupa essa vaga, é um ato de incivilidade, é um ato de desrespeito a uma questão de comportamento. Então, se não adianta você ter uma lei boa se as pessoas não tiverem disposição e responsabilidade de cumprir a lei que está no papel. Então, tirar do papel uma lei depende mais do que tudo de uma atitude das pessoas.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Jefferson, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Espero que o governo não atropele o Senado mais uma vez e permita que as comissões trabalhem com tranquilidade e depois o plenário decida soberanamente a questão da Copa de 2014. Um grande abraço e sempre à disposição.
Obrigado, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que está relatando na Comissão de Educação a Lei Geral da Copa aqui no Senado Federal.